Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.
Só porque é um céu de estrelas dançando que me dá prazer. Eu me rendo, eu me entrego, o que eu quero é só você. Deixe eu entrar na sua vida e cuidar de você. O tempo parar no abraço apertado. Me diz que é pra sempre, me deixa tentar mostrar o amor que eu vim te dar. Seu cheiro, seu jeito, seu corpo, seu gosto me fez aprender. Isso é anatomia, foi feita de um jeito pra me convencer. Só porque é um céu de estrelas dançando que me dá prazer. Eu quero só você. Deixe eu entrar na sua vida e cuidar de você.
Programa A Hora da Música. A gente tá gravando aqui no Espaço Fonte Hub, patrocínio Lei Rubem Braga. A banda que tá hoje conversando comigo aqui é nada mais, nada menos que Dallas Country. Maravilha! Marcelo, ó, sensacional. Deixa eu falar, começar aqui falando quem tá aqui, né? Porque tá faltando gente aqui ainda. Uhum. Jennifer.
Olá, Jura. Olá, galera da Hora da Música. Estamos aqui hoje, vamos bater um papo. Legal.
A Jennifer é nossa cantora. Você pode se apresentar, rapaz?
Marcelo Caju. O veiaco aí da banda. Hoje eu trouxe os novinhos.
Maravilha.
Os novinhos aí, bolê.
Que amor.
Aqui, Marcelo Fonseca, violinista.
O Marcelo tá com o Dallas desde o começo?
Não, ele, até porque desde o começo ele não nascia.
O Fonseca, tio Fonseca.
É o pai dele.
É o meu pai.
É só o pai dele.
É só o meu pai.
É, cara. E hoje a gente
que
tem,
tá também na banda, né?
É, hoje a gente tem essa honra, cara, e esse presente de Deus, né? Pra mim e pra família dele, de ter pai e filho tocando junto.
É emocionante.
Seu pai é violino também, né?
Violino também. A gente tá fazendo um duo maravilhoso,
muito
assim.
Muito bacana.
Muito
os
legal.
Caramba, é isso que você tem essa pegada aí do violino, que seu pai conhece.
É, papai é muito fera, assim, é um ídolo. Desde casa, né, cara? Sempre tive esse privilégio de ter a música ali no berço mesmo, né?
Fala uma coisa, deixa eu perguntar pra Diana, não sei se você se dá bem com esses caras aqui na estrada, tranquilo?
Não, a gente briga o tempo inteiro. Nossa, é uma carrava pra todo lado. Mentira. A gente deu bem desde o primeiro momento, assim, graças a Deus. Quando, inclusive, eu não conheci pessoalmente o Marcelo e o Murilo, né? Quando eles vieram pra cá, a gente já sentou já numa mesa de boteco, já conversamos lá, deu tudo certo, né?
Foi
seu pai
ótimo.
Até falou, é aqui que a gente vê quem é quem.
Quem é quem.
É, porque,
e foi muito legal, assim, porque foi uma energia muito forte.
Como é que foi
que
esse primeiro contato?
Bateu no início, assim.
Que foi? O primeiro contato, vocês ligaram pra você lá, ó, você tá querendo cantar no Dallas Country?
se eu estou querendo cantar. Na verdade, ninguém sabia, né, assim, que o Dallas tava pra retornar. Daí eu recebi a ligação do Caju, eu já conhecia Caju antes, né, do show na noite tudo, e tal. Aí ele falou, Deus vai te ligar aí, sei o quê, resolve com ele aí. aí eu aceitei, né, fiz a reunião com o Edilson lá, aí ele ele falou que eu levei pra comer um camarão, sei o quê.
Aconteceu uns negócios também muito assim, que acho que era meio de destino, assim, antes de eu definir, assim, a escolha, né, e passar pra todo mundo. Eu passei a ver a Jennifer mais, né, cantando, né, e geralmente numa mesma casa, ali na Praia do Canto. E não sei se é o que acontecia, já... era eu chegava, se não era clima de rodeio,
já
era meia fio.
Clima de rodeio?
Era, sim, todas as vezes que eu chegava.
Eu já cantava já, e eu não sabia que ele tava indo, porque ele estava meio de olheiro. Ele tava meio que de olheiro
lá
no
negócio. Ela meio que me conhecia, cara, mas ela não sabia que eu tava lá, não sabia que eu ia. E eu chegava lá, ela tava cantando a música, eu falei, porra, tá beleza. Aí eu vou daqui a duas semanas, chego lá, porra, tá cantando a música.
Isso aí já deu uma luz de ideia, assim, pra você, ó, assim, olhou assim, peraí, essa menina aqui...
É, certeza, porque... entre as escolhas, assim, que eu tinha, porque eu também não tinha certeza se ela ia querer, né? É. Porque também não é uma coisa que que garanta que quem vai receber o convite vai querer. Eu não quero estar nessa banda. Ela tinha a carreira solo dela, tava fazendo os trampos dela e tal. E aí tinha um outro leque de cantores, assim. E uma coisa que eu falo, às vezes, que ela até ri, que, tipo assim, uma das coisas também que fortificou, além dessa coisa de toda vez que eu a vê-la cantando, ela tá cantando a parada, teve uma vez que a gente tava meio embriagado no final de show, e a gente se encontrou num posto de gasolina. Pô, maneiro. Posto de gasolina,
noite,
tipo,
final
segunda,
de noite.
Segunda casa dos músicos, né?
É.
Aí, do nada, apareceu uma viola lá de 10.
Caramba!
Aí, Caju, toca aí, faz o pagode de Goiânia. É. Eu falei, não, mano, não, não quero não.
Ele não.
Aí ela foi e pegou. Pô, que falta de humilhação com a minha pessoa, cara.
Ah, pô, nessa hora
ela
aí.
Ela balança pra caraca. Aí eu falei, gente, ó, porra, minha mulher tava me ligando aqui. Vou embora pra casa, hein? Aí eu falei assim, pô, para ter alguém no Dallas, cara, tem que ser alguém com raiz, né, cara? Alguém que realmente...
Legal, cara.
Não seja só pra... cantora, não seja só porque seja bonita, ou seja... E ela é da raiz mesmo, ela já... roceira, mano.
O que é legal, a pessoa que gosta de viola, normalmente, ele vai escutar Tião Carreiro, vai
escutar... a viola dela tem o adesivo do Tião Carreiro.
Eu cresci ouvindo muito sertanejo, assim. A minha vida sempre... A minha vida no interior foi muito simples. Morava numa casa muito simples. Meu pai era todo dia, 5:30 da manhã, ligava o rádio e ouvia o sertanejo. E logo depois o pastor dava as notícias, né? Aquela coisa toda. Cara, eu sempre escutei sertanejo. Aí eu enchi tanto o saco do meu pai. Ele falou, mas viola. Você tem o violão. Eu falei, pai, mas não é a mesma coisa, é diferente. A viola é diferente. Eu vendo vídeo no YouTube, eu falo, não é assim, ó, é diferente. Aí ele falou, tá bom, vou te dar uma viola. Ele me deu uma viola, eu lembro na época ela custou, acho que foi R$700. Aí eu usei essa viola durante 10 anos em show pra tocar. Eu levei no luthier, ele ajeitou, juntou as cordas, raspou, fez não sei o quê, trocou não sei o quê. E a viola funcionou. E foi assim que eu comecei. Aí eu comecei a ver vídeo e coisa no YouTube, aprender muitas coisas que eu aprendia sozinha, mesmo de cabeça, muita coisa eu inventei. E uma coisa, o primeiro solo de violão, o solinho de violão que eu tirei assim, eu tinha um fone de ouvido daqueles capenga, eu liguei no som assim, aquele som que você bota 5 CDs assim pra rodar, você vai trocando. Coloquei, eu tinha um CD do Legião Urbana. Aí só tocava até a faixa 11. Porque o resto tava arranhado. Eu tirei, que país é esse? O solinho de que país é esse? Tirei de ouvido. Aí quando eu tirei isso de ouvido, mãe, eu dei um pulo assim, eu fiquei tão feliz que eu consegui entender aquilo de ouvido, pegar, nossa, agora eu vou tirar várias músicas. Comecei a tirar música de ouvido, assim, pegar as coisas tudo de ouvido. Aí a viola foi uma dessas coisas que eu peguei de ouvido, assim, e treinando em casa.
Você toca viola também?
Não, eu comecei a estudar e é uma parada que envolve... E, ó, modéstia à parte, assim, falando bem de mim, eu sou um cara bom de mão direita. Pô, toco, pô, adoro samba, toco cavaco, toco banjo. Mas só que esse tipo de levada é um negócio que me deu uma tela azul. Ó, é dois pra baixo, um pra cima, um mudo, pá. É, tem uns catum, papum. Falei, ah, não, mano, não vai dar não, porque eu posso desaprender o que eu já sei.
Tem a esquerda junto, nesse tem a esquerda. A esquerda
é mais fácil.
Meu pai era violeiro, né? Meu pai, eu sou interior.
Porque é uma parada, eu não sei se eu tô certo nisso, mas eu acho que é uma coisa muito particular dessa área, cara, de Goiás. Eu não sei se o Paraguai também toca dessa forma como os caras tocam.
Dessa forma que os
caras
tocam, né?
Porque você vê o Marcos Braz, os caras que são lá de Goiás, lá, os caras vejam vídeo.
Nossa, toca demais.
É um negócio muito maneiro. Os caras fazem um pan, né? Eles fazem duas batidas diferentes para duas
mas
caixas.
Mas é duas batidas diferentes.
Então,
que
eles chamam de pagode,
duas.
Né?
O pagode caipira, o cara que faz o violão, ele faz uma reta. Tchacum, tchacum, tchacum. E o violeiro que faz o pagode é que faz a outra levada. Como meu pai tocava muita viola, sempre teve viola em casa. Eu sempre fui roqueiro, eu sempre toquei Led Zeppelin na viola, sempre toquei outras coisas na viola. Mas depois eu fiz um resgate de viola, fui buscar, comprar uma viola boa e começar a tocar viola. E, cara, veio como se fosse assim.
Pode crer.
Cara, tem uns caras bons de viola, cara. E aquele cara que canta com Michael e...
Leon.
Aquele toca muito.
Mas ali é old school, né?
É
old school.
Tem no Dallas Count, tem viola? Tem uma parte de viola?
Tem
não?
Uma parte que eu vou descansar. Tem. Aí é ela que mete a mão.
Beleza.
Uma parte que eu vou descansar.
Essa hora você vai lá tomar uma água. Vou lá tomar uma água, que passarinho não bebe, pirinha de ferro.
Vai nas três, né?
Tem um número especial de viola. E tem um de violão também, que inclusive é muito bonito, Que faz eu, os Fonsecas e o Dadá no piano. Aí é sem percussão.
Faz evidências. Tipo,
é uma parada meio acústica, assim, sabe?
Deixa eu voltar aqui pro Dallas. A gente tem um período aí do Dallas adolescente aí, eu não sei se... E tipo, cara, foi, sei lá, foi 18, ou sei lá...
17 anos, pai.
17 anos, cara? 17
anos, a gente parou.
Então,
foi
mas...
Foi um hiato assim, e a banda, cara... tipo, a pergunta que você fez pra gente, se ela se dá bem, assim... Uma das coisas que a banda parou foi porque... Você viveu isso também. Banda é meio que uma filialzinha do inferno, né? Ali é foda. É um lugar maneiro pra você tentar praticar o homicídio. Pra você envenenar uma outra pessoa. Você jogar na frente de um carro.
Na verdade, esse encontro...
Não é esse ambiente, não é?
A verdade é que esse encontro...
E a gente tava vivendo isso aí, cara, no Dallas. Infelizmente era, cara. E hoje, por exemplo, eu e Murilo...
Quando acendia a luz, tinha que sorrir.
Começo a conversar muito com o Murilo, me dá vontade de chorar, cara. Do chamego mesmo que eu tenho por Murilo e por Dadá. Nós três era meio com uma coisa à parte, tinha aquele negócio de patotinha, né? E nós três era nosso time. Essa galera que entrou, e nesses 16 anos, 17 que eu tô trabalhando com música, eu tô sempre fazendo... Eu faço a gig, faço a direção, faço a produção. E eu sempre primo pelo... Porque até no Dallas também eu aprendi isso. Não é o virtuoso. Não é o cara que toca mais, não é o cara que é rico, não é o cara que quer botar dinheiro.
É aquela junção que funciona.
É o cara, é a vibe.
É muito louco.
A vibe. E a gente hoje tem uma vibe, mano, uma vibe. E tipo assim, tem uma coisa até ruim.
A gente tem que até tomar cuidado.
Também tem um lado perigoso isso aí.
A vibe da gente é muito maneira, cara.
É bom demais, viu?
Não tem nem direito de ficar triste. Que já fica, já nego me petelhando. O que foi? Cara,
é verdade.
Legal. Fica triste às vezes.
Às vezes bate um TDAHzão nele que ele vai pro canto assim.
Hein, Jennifer?
Lá sozinho, olhando pra parede. O que foi, Cujo? O que é isso, cara?
Fala pra mim, você tá nesse momento, é um momento que todo mundo quer estar do seu lado. Então, você é a luz. Né, então, tipo assim... você é uma pessoa que vem da noite, tocando na noite, você sabe que a noite é aquela loucura de tocar 4 horas e dar guarda, seu violão no saco. Isso aí. Então, tipo assim, e hoje a gente tem, você tem tem toda uma estrutura para chegar, para poder ter a sua foto lá e de alguém. Então, tipo, como que é hoje?
Eu entendi agora o lado que você tá perguntando. Às vezes é um pouquinho difícil, porque como... Eu sempre cantei, eu tenho muitos amigos, né? E cantando aqui, a gente fez show, né, em Vila Velha, em Vitória. Ai, cadê você? Quero te encontrar, quero te dar um abraço. Gente, não posso sair agora, eu tô fazendo tal coisa, não posso. Aí as pessoas falam, mas você não vai... Eu falei, calma, vai dar tempo, vai dar certo, espera só um pouquinho. Talvez me liga, às vezes eu nem fico com o meu celular durante show. Então, assim, essa parte é um pouquinho difícil. A gente tenta fazer o máximo que pode, né? Pra encontrar, pra dar um abraço, pra tirar uma foto, pra mandar um oi e fazer isso. Mas, às vezes, realmente não dá tempo.
Até família também.
A família, eu ia falar. Você
não consegue dar
atenção. Consegue, meu. Tipo, vem minha mãe.
Desse último show em Vila Velha?
Vem minha mãe, minha irmã e tal. E minha esposa, né? Aí a gente...
Porque você tem que fazer
a foto. Cara, eu só fui ver a galera... Na hora do show no camarim.
Exatamente.
Saca? A família de Marcelo é consciente. O que rola nesse momento, cara, é que você vai identificar. As pessoas que te viram na noite, que gostam de você, não vai te ver, não vai conseguir te ver, ela vai ficar feliz. Agora, aquele cara que nem gosta de você muito, nem não, esse
quer te ver.
Estrela pra caralho, tirando onda pra porra, nem canta essa porra toda aí, essa magrela aí, tirada.
Não, e aqui, aconteceu isso dos shows aqui, a pessoa falou, não consegui no camarim, mas nossa, o show estava lindo, parabéns. E tal, a pessoa me mandar uma mensagem depois,
legal,
eu falo assim,
caramba.
Desculpa, não deu pra atender, sabe? Tá muito corrida, às vezes a gente não consegue atender todo mundo. Não, a gente super entende, mas a gente ficou muito feliz de te ver lá no palco e tal.
É isso.
Você falou em peão, eu lembrei, cara, eu vi alguns visualizers ali do clipe novo, eu vi a Jennifer no cavalo ali.
Cara,
sensacional, né, cara?
Muito, cara.
Duvidaram de que eu montaria no cavalo.
A pessoa, quando vem da roça, não tem... Não foi fácil.
Ó, o Marcelo perguntou pra mim, você monta... O Dadá, cara. Dadá, você monta cavalo? Você monta cavalo todo dia, né? Aí quase que eu falei com ele, tem um cavalo ali na rua ali daí de casa, estacionado todo dia. Eu falei, não, não, eu já montei assim umas três vezes.
Por que,
aí,
que
hoje
não
é
puseram
o
Marcelo também montado no carro?
Cara, a gente nem foi insistindo.
Eu fui.
Ele foi.
Eu fui.
Aí você, calma, Pangaré, calma.
Eu subi assim, velho, vai com calma aí, velho. É você que agora...
Esse clipe é quem que tá na produção?
Cara, então, a gente tem uma pessoa que acompanha a gente, que é a Mel.
Ok.
Melina.
E aí eu tava no rolê de escolher quem ia fazer e tal. E aí ela foi e falou, pô, se quiser me dar oportunidade, não sei o quê. Eu falei, mas você faz? Aí, a forma como ela falou do clipe, isso que é o lance do Dallas hoje. É tipo assim, eu quero fazer.
As pessoas pegam com amor e com a vontade.
Não é dinheiro. Sabe? Não é dinheiro. Eu falei, não, mas fala, não é dinheiro. Eu quero fazer. Eu vou fazer, porra, vou fazer cinema. Então, sangue no olho. O cara que tá trabalhando com a gente no DVD, no som, pô, dia após dia, o cara lá com a gente, lá na guerra, pô, foi lá montar um negócio. Não vou fazer uma fofoca aqui em primeira mão.
Já sei.
O cara trabalhou esse tempo todo, o cara fez o DVD com a gente, o cara ainda nem recebeu e nem perguntou ainda do dinheiro. Você acredita?
É. Que massa,
entendeu?
Cara.
Então,
parceria.
Esse é o tipo de pessoa que hoje está envolvido com a gente, incluindo a técnica, cara. É, a galera que toca com a gente, a equipe, que eu trouxe um pouco, que já tocava comigo.
Que já era, já.
Era, pô. Tive a sorte de a banda também, todo mundo amar os caras, assim. Pô, esse eu acho que é um rolê que... Deus me ajude e ajude a banda. A gente tentar conservar, que não é fácil, né, cara? Porque banda, infelizmente, tem um desgaste mesmo. Não tem jeito, mas...
Eu acho que, tipo, a forma que tá sendo feita agora, por exemplo, e pela experiência que tem hoje,
sim,
das,
sim.
Né, cara? Então,
cara, a volta
tem que ser mais leve, né?
É, tem que ser mais leve. E a volta, tipo assim, eu comento sempre isso, aprendi muita coisa. Principalmente erros com a banda, né? Então, hoje a gente tá conversando, eu sempre converso com a galera, ó, tem um planejamento, vamos seguir, vamos fazer isso. A parada mesmo do DVD foi um negócio maluco, mas a banda ninguém questionou, entendeu?
Deixa eu entender o DVD. Porque o DVD tem a segunda parte que tá entrando agora.
Uhum. Isso.
Não é?
É.
Então, tipo, o DVD foi lançado,
uhum,
uma primeira parte.
Aí a gente fez volume o show, um. o primeiro show já foi o DVD.
É.
Foi a gravação.
É, inclusive, o primeiro
tudo.
Show que eu fiz com o Dallas foi a gravação do DVD. É.
O meu foi também. O lançamento da gente.
Foi, cara, foi. Mas, tipo assim, não tinha outro planejamento. Cara, vamos chegar e vamos gravar. E aí a gente gravou, a ideia seria entrar até mais músicas, mas aí tem essa complicação de arrumar autorização, de não sei o quê. E aí a gente fez as músicas da gente, tem a do Grelo, que é Só Fé. Tem a da Shania, que é Man I Feel Like a Woman, tem a do Dick Sticks e o restante são todas do Dallas mesmo. A gente lançou 5, fizemos um trabalho, aí começamos a fazer os programas de televisão, não sei o quê, aí estamos lançando as outras 5 do mesmo DVD lá.
Esse DVD tá no YouTube.
As 5 já estão lá, que tem clima, festa de peão.
Do volume 1, já tá lá.
Só Fé, Breno e Bernardo cantando com a gente, saudade.
Legal, pra caramba. E o segundo já vem com o lançamento da música nova.
Aí o segundo, a gente faz o apanhado do show lá da Matrix e sai a inédita só nos streams. O clipe de Anatomia vai ser sexta-feira que vem.
Ah, ok.
Entendeu? Pra gente pelo menos separar, porque são duas linguagens muito diferentes, assim.
E o clipe tá
ficando. A gente tava com 3 cineastas ontem fazendo o clipe de Anatomia.
Eu vi alguns spoilers que você tá colocando ali no Instagram, ali, tá ficando bonito demais.
Tá coisa de cinema mesmo.
Nessa música a gente botou um batera gringo, que é um cara que grava carro pra todo mundo.
É.
Rick Ferreira... Também. Gravou Mandoli, gravou Steel Guitar.
É mesmo, cara.
Gente,
fenômeno, velho.
Que massa, cara. E ela foi gravada aqui?
Coach de vocal da nossa cantora.
Ah, sensacional.
Enfim.
Isso você foi pra São Paulo ou não?
Não, hoje o lance da tecnologia maneira é isso aí, né?
Você manda pro cara.
O cara mandou a batera, cara, com 62 canais. Eu falei, gente, não é um disco só de batera, não.
Não, nós não recebemos. Eu falei com ele assim, cara.
Não, cara.
Nunca que loucura, né,
cara? Aí ele falou, não, cara, porque aqui o cara vai poder fazer assim se ele quiser. Se ele não quiser ter assim, ele pode pegar por baixo,
exatamente,
por cima, pela lateral. Se o cara for um cara perfeccionista, ele pega. Caraca, se ele for um negócio de sorte, só quiser o lado direito,
ele pega. O cara que vai mixar, tá no sal.
Mas eu vi muito profissionalismo da parte dele também, porque, tipo assim, quando ele mandou, ele perguntou pra gente também, o que você tá pensando aí e tal? Aí, eu caju, bicho, aí ele mandou referência, falei, isso é legal, mas isso aqui também é legal, ó. Aí eu entrei no Instagram dele.
pra ver.
Bicho, o cara no Instagram, olha o cara que a gente tá tratando. O
baixista também é bom, né? Você
é, é, o Ricardo, Ricardo Gomes. Era produtor da Paula Fernandes. É só uma galera então, muito assim, legal, cara.
Foi uma turma maneira, mano. Turma maneira. Assim, o resultado final ficou...
E essa música nova chega no Instagram, chega no Spotify quando?
Hoje, meia-noite. Aí, amanhã, já tá todo mundo já ouvindo aí. A gente já vai começar a fazer um trabalho
que
na
maravilha.
Anatomia.
É. Chegou um frio na barriga agora?
Cara,
deu um friozinho na barriga, tá?
É isso.
Essa música, ela é Marcelo Caju?
É. Fiz a música, aí eu mandei pra Heitor. Aí Heitor foi, fez uma partezinha lá e mandou. Falei, vou te dar aí uns 3% pra você acender essa luz aí.
Acender essa luz em mim, hein? Você põe uma luz em mim lá forte.
Pô, o cara tá pior que Tim Maia, cara. Heitor, ele quase não vai no show, bicho.
Cara, mas o Heitor...
Tim Maia é mais no show do que Heitor.
Mas ele só vai, manda o ajudante.
Sempre. É. Só vai o ajudante. Aí o último, eu nem sabia o nome, eu chamei o cara de Coisinha.
Coisinha.
Eu perguntei pra ele agora, porque Heitor, como é que é o nome do cara? Aí ele falou, agora já foi, já pegou, agora todo mundo só chama ele de Coisinha.
Mentira, velho.
Caramba, velho.
Ai, maravilha, cara. Pô, eu tô feliz de vocês terem vindo aqui, cara. Tô
nós
muito
também,
feliz.
Tá bom, né, cara? Pô, então é história, né, Júlio? Puta merda.
Sério, né, cara? Bom, a gente já se encontrou muitas vezes. Feliz, obrigado pela presença, cara.
A gente
sucesso
que agradece, cara. Obrigado,
sempre, cara. Sucesso
obrigado
pra vocês.
Você.
Prazerão.
Fiquei feliz com a Jennifer, cara. Eu sou amigo de Juninho há anos. Nossa. Adoro.
Todo mundo, cara. Por isso que eu falo que é um negócio de Deus mesmo. Todo mundo
ficou
feliz.
Achei que firmou, ficou bem...
E é uma coisa que... O antes, né, quando eu recebi o convite, você fala uma coisa de Deus, e agora tudo que tá acontecendo durante também, a gente chega a olhar um pro outro, assim, ficar sem falar nada, só ficar olhando assim.
Legal, cara, porque, né, parece que a banda já tem o tempo que era...
É, tinha que...
Tava escrito,
né? Tinha que ser. Porque tinha que ser assim,
isso aí.
E Deus abençoe também que abra portas, cara, para outras bandas capixaba. A gente fez um movimento, né, Juro?
É, a gente teve um momento muito bom ali.
Artisticamente, o Espírito Santo é muito rico. A gente não tem as outras engrenagens de ter um investidor, de ter um cara para...
É, a gente tem um espelho pequeno aqui, porque a gente está em volta do Rio, de São Paulo, de Minas, Bahia, então... Mas
fizemos um movimento grandão, né, cara?
Tem um lado bom e um lado ruim, porque os caras vêm para cá, a gente tem um lugar aqui que é muito tranquilo, um dos lugares mais bonitos do Brasil, então... E aí a gente toca em outros lugares.
É
não tem problema, não. A gente volta pra cá.
É isso aí.
Ó, obrigado pela presença. Sucesso
valeu,
sempre.
Valeu, querido.
Obrigado.
Bom demais.
A hora da música. Beijo nos corações.
Uma oração. Esquerdas do céu. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de leão. Quem gosta de ouvir.
Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.